O aumento da participação e representatividade feminina na política brasileira é bem recente. Um acontecimento muito importante para que essa mudança fosse possível foi a necessidade de compor uma nova Constituição Federal, em 1988. A partir de uma aliança de mulheres em busca de direitos, o lobby do batom nasceu nesse período. Muitas garantias de inclusão social para grupos variados da sociedade foram conseguidas graças às constituintes que participaram desse processo. Aqui a gente explica o que é o lobby do batom, a história por trás de sua formação, quais mudanças foram conquistadas e como essas mulheres revolucionaram o processo de formulação de uma nova Constituição Federal brasileira. Continue lendo para saber mais. O que foi o lobby do batom? O lobby do batom, também chamado de lobby das meninas ou lobby das mulheres, é um nome do movimento que conferiu a ação e articulação feminina na Assembleia Constituinte de 1987/88. Ele foi composto por professoras, médicas e jornalistas, entre mulheres de outras profissões. Teve um total de 26 constituintes de variados partidos, como PSB, PSDB, PT, PFL, PTB e outros. A maioria das constituintes pertenciam ao PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que contou com 11 representantes, 42,3%. Bom, mas o que foi essa Assembleia Constituinte? Dado o período de redemocratização do país, havia necessidade de redigir uma nova Constituição que abrangesse mais direitos para a população. Para isso, foram eleitos, por voto direto em 1986, 559 deputados. Desses, só 26, ou seja, 5% eram mulheres. 5% pode até parecer um número pequeno de participação das mulheres e de fato era. Entretanto, para a época, já era revolucionário. Isso porque, por exemplo, na Assembleia de 1934, a Assembleia Constituinte contou com apenas duas mulheres, Carlota Pereira de Queiroz e Almerinda Farias da Gama. Assim, as constituintes se uniram com o objetivo de alcançar suas reivindicações em comum. A ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos das mulheres, a definição do princípio da não discriminação por sexo e raça étnica, a igualdade de direitos e responsabilidades na família, a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho, e igualdade jurídica entre homens e mulheres, entre outros. Saiba mais sobre a Assembleia Constituinte aqui. E onde surgiu esse nome? No início, a mídia, ao falar do movimento, usava o nome Lobby do Batom, de forma pejorativa. Entretanto, depois de um tempo, o termo passou a ser adotado pelas próprias integrantes do grupo com orgulho. É importante ressaltar que, mesmo com o seu caráter inovador, nem todas as mulheres que compuseram a bancada se declaravam feministas. Apesar disso, as constituintes tinham em comum a noção de um olhar progressista em relação às mudanças necessárias para alcançar a igualdade de direitos. O papel do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para a composição do lobby do batom às últimas décadas dos anos 1900 contaram com o crescimento do movimento feminista e da reivindicação dos direitos das mulheres. Em 1985, como resultado de lutas e reivindicações, foi criado o CNDM, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O Conselho foi uma peça-chave no processo de composição do posterior lobby do batom durante a Assembleia Constituinte em 1988, ao exigir a inclusão de mais direitos para as mulheres na nova Constituição. Em 1985, o CNDM também foi responsável por lançar a campanha Mulher e Constituinte, que tinha slogan Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Assim, ao ganhar força, o órgão trabalhou junto aos parlamentares constituintes pela reivindicação da eleição de mais mulheres para a elaboração da nova Carta Magna, conseguindo incluir as 26 constituintes no processo, em 1987. Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes foi um documento elaborado no Encontro Nacional da Mulher e Constituinte, promovido pelo CNDM para fortalecer a reivindicação feminina por direitos na nova Constituição. Entregue ao então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, pela presidente da campanha em 1987, Jacqueline Ptaghi, em sua abertura, declara: "Nós, mulheres, estamos conscientes de que este país só será verdadeiramente democrático e seus cidadãos verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, credo político ou religioso, condição física ou idade, for garantido tratamento e igual oportunidade de acesso às ruas, palanques, oficinas, fábricas, escritórios, assembleias e palácios." E quais foram as reivindicações? De acordo com os documentos da época, as mulheres apresentaram 3.321 emendas, 5% em relação ao total apresentado por todos os deputados e senadores, 62 mil aproximadamente. Entre as conquistas da questão feminina estão a licença maternidade de 120 dias, ações para combater a violência doméstica, igualdade salarial entre homem e mulher e o direito à posse da terra igual ao homem e à mulher. Vale ressaltar que as exigências das constituintes não se limitavam apenas aos direitos femininos. Diversas das reivindicações focavam na qualidade de vida e igualdade de todos os brasileiros. Na carta, por exemplo, foi exigida a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira desde a educação básica. Ainda, entre as propostas enviadas por elas que foram atendidas estão a criação de um sistema único de saúde, políticas de proteção ao meio ambiente e o direito de greve extensivo a todas as profissões, entre outros. Contexto histórico de participação feminina e conquista de direitos no Brasil. O momento pelo qual o país passava foi um impulsionador do caráter mais liberal e igualitário da Constituição de 88. O desejo pela redemocratização do país possibilitou que movimentos feministas, que já vinham ganhando espaço, tomassem força na época. Não só na Assembleia Nacional, mas em todo o país, a pauta dos direitos das mulheres ia crescendo por meio de eventos e concentrações que possibilitaram a maior visibilidade para a necessidade da participação das mulheres ao redigir a nova Constituição. Algumas delas já vinham buscando direitos desde o movimento feminino pela anistia, em 1975, como Lídice da Mata. Vale destacar que apesar das conquistas, algumas das exigências presentes na Carta das Mulheres perduram até hoje, como o direito ao aborto. E você já conhecia a história do lobby do batom? Comenta aqui.